Há muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava na faculdade Weber College, quando conheci Donna Smith. Por volta daquela época, li que dois dos ingredientes essenciais para um casamento bem-sucedido são um biscoito e um beijo. Achei que era um equilíbrio muito bom. Eu ia à faculdade pela manhã e depois voltava para Brigham City para trabalhar na oficina mecânica do meu pai à tarde. A última aula da Donna pela manhã era de economia doméstica. Eu parava junto à porta da sala de aula dela antes de sair. A porta tinha uma janela de vidro fosco, mas se eu ficasse bem perto do vidro, ela conseguia ver a minha sombra do lado de fora. Ela então me passava um biscoito e um beijo. Já sabemos como foi o restante da história. Casamos-nos no templo de Salt Lake e demos início à grande aventura de nossa vida. Ao longo dos anos, ensinei com frequência um importante princípio. O fim de toda atividade da igreja é cuidar para que um homem e uma mulher, com seus filhos, sejam felizes no lar e sejam selados para esta vida e para toda a eternidade. No princípio, os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram: abençoá-los-emos. E os deuses disseram: faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjuguem-na. E assim iniciou o ciclo da vida humana na terra, quando Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu filhos e filhas. E eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. E os filhos e filhas de Adão começaram a dividir-se de dois em dois na terra e também geraram filhos e filhas. O mandamento de multiplicar-nos e encher a terra nunca foi revogado. Ele é essencial para o plano de redenção e a fonte da felicidade humana. Ao exercermos esse poder em retidão, podemos achegar-nos ao Pai Celestial e sentir a plenitude da alegria e até mesmo vivenciar a divindade, o poder de criação. Não é uma parte secundária do plano de felicidade. É o ponto-chave para a felicidade. O desejo de procriar é constante e muito forte na humanidade. Nossa felicidade na vida mortal, nossa alegria e exaltação dependem de como reagimos a esses desejos físicos persistentes e compulsivos. À medida que o poder da criação amadurece, no início da vida adulta, ocorrem de modo natural alguns sentimentos muito pessoais, que diferem de qualquer outra experiência física. O ideal é que a procriação tenha início com o romance. Embora os costumes variem, esse romance floresce com todos os sentimentos de entusiasmo e expectativa, e às vezes até de rejeição, típicos das histórias românticas. Haverá luar e rosas, cartas e canções de amor, poesias, mãos dadas e outras expressões de afeto entre um rapaz e uma moça. O mundo desaparece em torno do casal. E eles vivenciam sentimentos de grande alegria. Vocês acham que o pleno arrebatamento do jovem amor romântico é a soma das possibilidades que emanam da fonte da vida, ainda não viveram para ver a devoção e o reconforto do amor daqueles que estão casados há muito tempo. No matrimônio, o casal é posto à prova por tentações, mal-entendidos, problemas financeiros, crises familiares, enfermidades, mas ao longo de tudo isso, o amor se torna mais forte. O amor maduro proporciona uma felicidade suprema que os recém-casados nem sequer imaginam. O verdadeiro amor exige que se reserve, até depois do casamento, a expressão desse afeto que destrava os sagrados poderes da fonte da vida. Isso significa evitar situações em que o desejo físico possa assumir o controle. O puro amor pressupõe que, somente após o juramento de fidelidade eterna, em uma cerimônia legal e legítima, e de preferência após a ordenança do selamento no templo, é que esses poderes de criação serão permitidos aos olhos de Deus para a plena expressão do amor. Isso deve ser compartilhado única e exclusivamente com alguém que será o seu cônjuge eterno. Quando partilhado dignamente, esse processo combina os mais sublimes e elevados sentimentos físicos, emocionais e espirituais associados à palavra amor. Essa parte da vida não tem equivalente em toda a experiência humana. Há de durar eternamente se foram feitos e cumpridos os convênios, pois na casa do Senhor são conferidas as chaves do santo sacerdócio, para que recebais honra e glória. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Mas o amor romântico é incompleto, apenas um prelúdio. O amor é nutrido pela chegada dos filhos, que emanam da fonte de vida confiada ao casal no matrimônio. A concepção ocorre no enlace matrimonial entre marido e mulher. Um minúsculo corpo começa a se formar, segundo um padrão de magnífica complexidade. Uma criança vem ao mundo no milagre do nascimento, criada à imagem de seu pai e de sua mãe terrenos. Dentro de seu corpo mortal está um espírito capaz de sentir e perceber as coisas espirituais. Adormecido no corpo mortal da criança, está o poder de gerar descendentes à sua própria imagem. O espírito e o corpo são a alma do homem. E há leis espirituais e físicas que devem ser cumpridas se quisermos ser felizes. Há leis eternas, inclusive as que estão relacionadas a esse poder de conceder a vida, as quais foram irrevogavelmente decretadas no céu antes da fundação deste mundo, e nas quais todas as bênçãos se baseiam. Trata-se de leis espirituais que definem o padrão moral para a humanidade. São convênios que unem, selam, salvaguardam e prometem bênçãos eternas. Alma aconselhou seu filho Siblon a fazer com que todas as suas paixões fossem dominadas, para que ele se enchesse de amor. Dominar significa guiar, direcionar, restringir. Nossas paixões precisam ser controladas. Quando legitimamente usado, o poder de procriação abençoa e santifica. As tentações estão sempre presentes. Como o adversário não pode gerar vida, Ele tem inveja de todos os que possuem esse sublime poder. Ele e aqueles que o seguiram foram expulsos, sendo-lhes negado o direito de ter um corpo mortal. Ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Se puder, vai tentar degradar, corromper e, se possível, destruir esse dom pelo qual podemos, se formos dignos, ter uma descendência eterna. Se poluirmos nossas fontes de vida ou levarmos outras pessoas a transgredir, haverá penalidades mais intensas e mais difíceis de suportar do que poderia valer todo o prazer físico obtido. Alma disse a seu filho Corianton: "Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Não podemos escapar das consequências quando transgredimos. A única expressão legítima e autorizada dos poderes de criação é entre marido e mulher, que são legal e legitimamente casados. Qualquer outra maneira viola os mandamentos de Deus. Não cedam às terríveis tentações do adversário, porque toda dívida de transgressão deverá ser paga até o último ceitil. Não há circunstância na qual se manifestem mais intensamente a generosidade e a misericórdia de Deus do que no arrependimento. Nosso corpo físico, quando ferido, consegue regenerar-se, às vezes com a ajuda de um médico. Se o ferimento for extenso, porém, em geral permanece uma cicatriz como lembrete da lesão. No caso de nosso corpo espiritual, a questão é outra. Nosso espírito é lesado quando cometemos erros e pecados. Mas ao contrário do corpo mortal, quando o processo de arrependimento é total, não restam cicatrizes, graças à expiação de Jesus Cristo. A promessa é esta: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Quando falamos do casamento e da vida em família, inevitavelmente pensamos: e quanto às exceções? Alguns nascem com limitações e não podem gerar filhos. Algumas pessoas inocentes veem seu casamento ser destruído devido à infidelidade do cônjuge. Outros não se casam e vivem solteiros em retidão. Por enquanto, ofereço este consolo: Deus é nosso Pai. Todo o amor e toda a generosidade manifestados no Pai terreno ideal são magnificados nele, que é o nosso Pai e nosso Deus, muito além da capacidade de compreensão da mente humana. Seus julgamentos são justos, sua misericórdia sem limites. Seu poder para compensar está além de qualquer comparação terrena. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Reverentemente, uso agora a palavra templo. Visualizo uma sala de selamento em um altar com um jovem casal ali ajoelhado. Essa sagrada ordenança do templo é muito mais do que um casamento, porque esse matrimônio pode ser selado pelo Santo Espírito da promessa. E as Escrituras declaram que herdaremos tronos, reinos, principados e poderes, domínios. Vejo a alegria que aguarda aqueles que aceitam esse dom sublime e utilizam dignamente. A irmã Donna Smith Packer e eu estamos lado a lado no casamento há quase 70 anos. No que se refere à minha esposa, a mãe de nossos filhos, não tenho palavras. O sentimento é tão profundo e a gratidão tão vigorosa que mal consigo me expressar. A maior recompensa que recebemos nesta vida e na vida futura são nossos filhos e netos. Quase no fim de nossos dias mortais juntos, sinto-me grato por todo e cada momento que estive com ela a meu lado e pela promessa que o Senhor nos fez de que não haverá fim. Presto testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está à frente desta igreja. Graças à sua expiação e ao poder do sacerdócio, as famílias que começam na mortalidade podem permanecer unidas pela eternidade.
Each one of us bears no scars.
That means, por meio do sacrifício expiatório, nenhum de nós terá cicatrizes. Se verdadeiramente nos arrependemos, Ele nos deu poder por meio do seu sacrifício expiatório.
Not knowing quite how to escape.
Há muitos que têm sentimentos de culpa e não sabem muito bem como escapar. Mas o escape está no sacrifício expiatório de Cristo.
I'm so grateful for this.
Todas as dores e sofrimentos podem ser aliviados pelo sacrifício expiatório. Sou grato ao Salvador Jesus Cristo pelo poder de criação, de procriação, pelo sacrifício expiatório que nos lava de todas as dificuldades e pecados. A expiação pode livrar-nos, tornar-nos livres novamente. E podemos seguir assim o caminho que nos foi designado nesta vida. Testifico que Jesus é o Cristo, que a expiação então é aquilo que nos livra de toda a dor, de todo o sofrimento. E seus pecados não mais serão lembrados. Em nome de Jesus Cristo, amém.